Pois é, e o ecossistema de tecnologia e negócios acorda hoje com a maior debandada de cérebros da história do Google para fundar uma IA cientista. Enquanto os dados revelam um dreno financeiro silencioso no Brasil, as casas de apostas online extraíram mais de 62 bilhões de reais das famílias brasileiras em um único ano, redefinindo o fluxo de capital no país.
Pois é, e o acompanhamento desse fluxo de capital, seja ele sugado por esse entretenimento financeiro predatório ou investido lá na fronteira mais arriscada da ciência de ponta, é o que define a diferença entre antecipar quebras estruturais na economia ou.
Ou ser pego totalmente de surpresa por elas, né?
Exato. A nossa leitura do cenário precisa focar para onde a liquidez, tipo global e local, está correndo neste exato momento.
Com certeza. Então, começando a nossa análise de hoje, a gente precisa mapear esse tabuleiro macroeconômico, porque o Copom acabou de cortar a Selic para 14% ao ano.
Só que a reação do varejo e da indústria, tipo, foi completamente fria. O crédito lá na ponta, aquele que financia o maquinário mesmo, continua inacessível e bem caro.
Travando o consumo geral.
E o JP Morgan e o mercado também já embutem uma nova queda para 13,75% até dezembro. É a precificação clara de que a atividade vai perder ainda mais fôlego no curto prazo.
E esse encarecimento geral do capital bate de frente com a fatura da inovação, né?
Bate de frente de um jeito brutal. A S&P projetou um rombo tipo de 125 bilhões de dólares no fluxo de caixa livre das Big Techs até 2027.
Nossa, 125 bilhões?
Sim, e isso por causa dos custos de infraestrutura de IA. Manter aqueles data centers rodando modelos complexos requer um volume de energia que destrói qualquer margem de lucro. E a Microsoft escancarou essa distorção.
Ah, sim, eu vi os dados da Microsoft. Eles reportaram 34 bilhões de dólares em receita com inteligência artificial. Mas o detalhe, tipo, grande detalhe, é que 70% desse valor vem da própria OpenAI.
O dinheiro fica girando num espelho infinito, sabe?
Exato, a Microsoft injeta bilhões na OpenAI e aí a OpenAI é obrigada a usar esse mesmo dinheiro comprando processamento dentro do Azure, que é a nuvem da Microsoft.
É um ciclo bem fechado. O capital só circula no próprio quintal contábil deles. Infla as receitas de forma recursiva, sem que dólares novos entrem no sistema de verdade.
É, e saindo desse confinamento dos data centers e olhando para o espaço sideral, a agressividade para capturar infraestrutura está tomando outra forma. A SpaceX decidiu atacar o mercado de 600 bilhões de dólares da AT&T da Verizon.
O mercado de operadoras de celular americano.
Isso. Eles vão lançar 15 mil satélites de nova geração até 2027. O objetivo é matar as zonas mortas de sinal de celular.
E o pulo do gato logístico deles é genial. Eles vão acoplar pequenas estações celulares direto nas antenas da rede Starlink que já estão lá.
Corta totalmente a burocracia, né?
Corta tudo. Elimina leilão bilionário de governo, elimina aluguel de terreno para torre. É um hack do sistema.
Muito sagaz. E descendo da órbita para o cenário corporativo aqui no Brasil, o Ebanks foi encontrado à venda. A avaliação é aí perto de 4 bilhões de dólares.
E na mesma esteira, o Mercado Livre intensificou o domínio regional deles. Aceleraram o crescimento em 50%.
Mas é sacrificando a margem de lucro no balanço?
Sim. Sacrificando margem de imediato para subsidiar um avanço implacável sobre logística física e crédito. Estão estrangulando os concorrentes menores.
É, e para fechar esse nosso giro rápido, a Creator Economy. O YouTube provou que é uma indústria de peso por aqui e vai adicionar mais de 6 bilhões de reais ao PIB brasileiro em 2025.
Sustentando mais de 150 mil empregos. Isso reconfigura totalmente a distribuição de renda em serviços independentes.
Com certeza. Bom, e esse retrato da movimentação financeira leva a gente para o fio condutor do nosso mergulho profundo, porque a gente está vendo um fluxo extremo de capital dividido em dois mundos totalmente opostos.
De um lado, a gente tem um dreno de recursos focado em especulação aqui no Brasil, e do outro, uma gravidade atraindo pesquisa científica pesada lá na Califórnia.
Exato. Vamos começar por esse buraco negro aqui no orçamento doméstico, porque os dados me deixaram assustada. As famílias brasileiras deixaram 62,5 bilhões de reais líquidos nas bets apenas nesse ano de 2025.
É muito dinheiro. Isso dá 0,68% de toda a renda nacional.
E fica pior, porque o volume bruto que transitou nessas plataformas foi de absurdos 350,97 bilhões de reais.
E aí que está a distinção técnica entre o montante bruto de 350 bilhões e esse saldo líquido retido de 62,5 bilhões revela a espinha dorsal psicológica da coisa.
Como assim?
O bruto é tudo que é depositado e jogado, certo? O modelo algorítmico é feito para devolver a grande maioria desse capital em prêmios intermitentes. O cérebro humano responde a recompensas imprevisíveis com picos de dopamina.
Ah, vicia a pessoa a continuar gerando dinheiro.
Exato. O engajamento é contínuo. Os 62 bilhões que não voltam é a retenção real deles. O modelo opera projetado não para a pessoa perder tudo de uma vez, mas para essa extração minuciosa e persistente pelo volume.
Entendi. E essa invisibilidade toda perdurou até 2024. O que virou o jogo foi a mudança regulatória agora em janeiro de 2025, né?
Sim, que obrigou as empresas a terem CNPJ brasileiro.
Isso, eles entraram no setor de artes, esporte e recreação. E aí, as transferências via Pix para esse setor simplesmente explodiram. Foram de 9 bilhões em dezembro para 41 bilhões de reais em agosto.
O Pix operou como uma máquina de raio-x de altíssima precisão ali.
Perfeito. Pix não criou o vício. Ele só jogou uma luz num dreno financeiro silencioso. Mas aí eu te faço uma pergunta bem crítica. Esses bilhões todos que o Banco Central registrou, é realmente dinheiro novo sendo drenado das padarias? Ou é só formalização de um dinheiro que a galera já gastava com o jogo do bicho e a aposta ilegal?
É, muita gente levantou esse ponto. Mas o rastreamento comportamental refuta essa ideia de que é só formalização. O ponto de virada na análise foi agora em outubro de 2025, quando o governo proibiu o uso do Bolsa Família para essas apostas.
Ah, verdade. O que aconteceu com os dados?
A resposta foi imediata. As transações via Pix desabaram quase 10 bilhões no mês seguinte. Caíram de 39 bilhões para 29,5 bilhões.
Nossa! Então o dinheiro depende totalmente da baixa renda?
Umbilicalmente. Um capital que deveria ir para o consumo alimentar básico passa ali com fricção quase nula pelo celular e é capturado. E detalhe, esse raio-x nem cobre tudo. O mercado clandestino, operando fora do sistema tributário, ainda é entre 41% e 51% do total apostado.
Eu fiquei chocada com isso. E a gente vê que a pulverização desses bilhões em áreas vulneráveis gera um efeito dominó na economia real, tipo batendo direto no capital humano. O Brasil investe só uns 3.800 dólares anuais por aluno. A OCDE investe 12.500.
O abismo é gigante.
Muito. E o IDEB mostra que enquanto o fundamental avançou um pouquinho para 6,3, o ensino médio está tragicamente parado em 4,5.
E esse aluno nota 4,5 no ensino médio é o trabalhador de baixa produtividade da próxima década, sabe? É uma conexão macroeconômica bem severa.
Totalmente.
O capital excedente que a família de baixa renda consegue juntar deveria fluir para a poupança, para um curso técnico ou até para o varejo local. O dreno das bets cria um choque duplo. Ele asfixia a loja do bairro agora, no presente, e sabota a qualificação técnica no futuro.
E muda o jogo para as empresas também. As startups focadas no consumidor final, setor B2C, descobriram que estão competindo em outra arena. A luta pela carteira não é mais contra a loja vizinha. É contra uma engenharia algorítmica projetada para zerar o orçamento familiar no começo do mês.
É a paralisação da economia, tipo, o fluxo de caixa do bairro vai direto para os servidores de uma empresa de apostas que não gera inovação, não gera infraestrutura.
Bom, cruzando o hemisfério e mudando radicalmente a natureza do fluxo de capital, vamos falar do epicentro de atração de talento. O Vale do Silício presenciou a maior debandada de mentes cruciais da história do Google.
Isso foi um abalo sísmico corporativo absurdo.
Sim, a gente está falando do Jeff Dean e do Sanjay Gamawat, Para dar dimensão, a hierarquia técnica no Google vai do nível 1 ao nível 10. E o nível 11 tem apenas dois engenheiros na história toda da empresa.
Justamente os dois.
Eles mesmos, os arquitetos originais de como o Google processa dados. E a saída também incluiu o Demis Hassabis, o vencedor do Nobel, que criou a divisão DeepMind, que abriu mão da gestão diária ali.
A estrutura de comando intelectual do Google sofreu uma fratura exposta, sabe? Eles saíram para criar do zero a Discovery Loop. E o modelo deles não é criar um assistente para escrever e-mail. É focar na automação integral do método científico.
Mas aí eu faço um pushback, porque a Alphabet, a dona do Google, já fez o AlphaFold. Eles têm um caixa trilionário, servidores infinitos. Por que mentes como a do Jeff Dean precisam abandonar o Google para fazer isso? A escala gigantesca de uma big tech não deveria ser uma vantagem em vez de um peso?
Deveria, mas isso ilustra muito bem a tal da física quântica das grandes burocracias.
Física quântica? Como assim?
Na física, o simples ato de observar uma partícula altera a trajetória dela. Nas corporações do tamanho do Google, o ato de auditar um projeto paralisa a descoberta. A inovação não avança porque você tem dezenas de comitês de ética, gestores de risco medindo o processo judicial, a burocracia congela tudo.
O sistema pune demais o erro, né? A gaiola de ouro ficou pesada.
Exato. Para um engenheiro nível 11, mitigar risco de imagem corporativa toma mais energia que codificar. Eles migraram para a Discovery Loop para retomar a velocidade restrita do acerto e erro.
Entendi, para poder falhar rápido e consertar rápido na pesquisa médica. Porque até hoje o foco da IA é o copiloto, né? Resumir texto, estruturar a planilha baseada em pedido humano.
Sim, eficiência corporativa. Mas a Discovery Loop descarta esse copiloto. A IA passa a ser uma pesquisadora autônoma.
Ela não espera ordem textual?
De jeito nenhum. Ela tem autonomia para formular, sozinha, a hipótese de como uma molécula reage ou como desenhar a arquitetura de um novo chip. O mecanismo roda em ciclos ininterruptos, sem humano no meio.
Roda a simulação, analisa o erro e reformula sozinha?
Exato. O que levava meses num laboratório físico de bancada, a máquina faz em horas de processamento puro. Eles vão entregar um produto final, que não é um texto, mas um modelo testado de uma cura ou de um chip revolucionário.
E o que me surpreendeu nisso tudo foi a reação do Google. Porque geralmente eles iam entrar com processo por quebra de propriedade intelectual, asfixiar os caras no tribunal, mas não. O Google puxou o talão de cheques.
Foi uma manobra de adaptação muito sagaz. Eles garantiram participação societária na Discovery Loop e fecharam contratos massivos para fornecer todo o processamento via Google Cloud. E ainda abençoaram publicamente a saída.
Terceirizaram o imenso risco financeiro e de imagem das IAs autônomas, né?
Sim. O ambiente interno lá virou inóspito para o dinamismo sem amarras. Então a Alphabet aceita perder o controle criativo, mas garante por contrato que a inteligência artificial do futuro vai rodar nos servidores da nuvem deles. Eles vão cobrar o pedágio dessa estrada.
Muito inteligente. Bom, e monitorar essas ondas de impacto macroeconômico e tecnológico hoje exige observar três indicadores essenciais. Para fechar nossa análise de olho no calendário, hoje sai o payroll nos Estados Unidos.
Esse dado vai revelar o ritmo exato da criação de vagas agora de julho. E é isso que dita se os juros globais vão cair mais rápido ou vão continuar segurando a liquidez.
Exatamente. E na próxima terça-feira, os olhos se voltam para a ata do Copom e para a inflação oficial do IPCA. Vão validar ou punir o otimismo aqui do nosso mercado interno.
E qual o último ponto?
O paradoxo bizarro do setor tecnológico. Enquanto a Discovery Loop promete curar doenças criando IAs autônomas, a Amazon está queimando 1,8 milhão de dólares fora do orçamento com o Cloud.
Usando IA de ponta para quê?
Apenas para tentar vincular nomes de autores a produtos na vitrine deles.
Incrível! O custo astronômico da infraestrutura inteligente ainda esbarra muito em gerar retorno prático na rotina operacional comum, sabe?
Pois é. Fica aí o cenário exposto para a gente refletir. O raio-x de hoje mostra que, lá no topo da pirâmide, o capital voa para IAs que vão investigar soluções biológicas sozinhas, no mesmo instante em que recursos escassos na base da economia evaporam silenciosamente por algoritmos de entretenimento de curtíssimo prazo.
É um contraste brutal.
Se os laboratórios digitais desbravarem descobertas médicas vitais, mas a base do nosso mercado não tiver como financiar o próprio consumo técnico ou humano, a pergunta é: quem verdadeiramente herdará os dividendos financeiros dessa nova era do conhecimento?
Excelente questionamento. Fica para o amadurecimento das estratégias de longo prazo.
Até a próxima análise!